CBN Pet.
Comigo nos estúdios da Rádio CBN, vou colocar até a imagem aqui para você poder acompanhar, Larissa Armstrong, junto com a Vitória Testa aqui também conosco. Bom dia, Larissa, tudo bem?
Bom dia, Emanuel, bom dia a todos os ouvintes.
Eu vi que você está cheia de roupas hoje, está com o casaco branco, está com um cachecol rosa, uma blusinha preta por baixo. Você está precavida, sente frio, pelo que eu estou vendo, e colocou bastante roupa. E no caso dos pets?
No caso dos pets também, podemos usar os mesmos recursos.
Dá. Eles também sentem friozinho, mesmo tendo aquela pelarada ali por cima, principalmente com cachorro e gato?
Depende da raça, mas os cães de pelo curto sentem frio. E podem usar roupinha.
Quais são as dicas? O que você pode falar para a gente de como que isso afeta também os animaizinhos? Que cuidados que a gente deve ter?
Eu acho que a primeira dica que eu posso dar é como conseguir perceber que eles estão com frio. Porque não são todos realmente que têm o frio. Então, tem alguns animais que têm o pelo já preparado para não sentir frio. Raças que são oriundas de regiões frias. Então, tem subpelo, tem três tipos de pelo que faz o calor ficar no corpo do animal. Então, aqueles que não têm esse tipo de pelo, quais sinais que eles vão apresentar? Então, as extremidades ficam geladas, focinho, ponta de orelha, as patinhas geladas, tremor... procura um abrigo. Então, esses são alguns dos sinais que estão com frio.
Essa questão do focinho gelado, a gente às vezes pode confundir se o focinho está molhadinho ali, que é o saudável, né? Eu acho, Larissa, ou se ele está gelado mesmo. Tem que ter esse cuidado também, né? Para identificar.
Sim, o focinho realmente, igual você falou, ele tem que estar úmido, né? Que seria o ideal. Não estando, resseca, igual hoje a pele da gente também resseca. Sim. No frio, o deles também resseca. Então, acho que é um dos principais sinais ali que você pega o focinho gelado para perceber que realmente ele não está na temperatura ideal de conforto térmico.
A gente precisa perceber esses sintomas principalmente em animais que ficam na parte externa das casas, né? Principalmente cachorros. Gatos acabam ficando dentro. Como que é a diferença disso? Porque não porque você está dentro da casa não vai sentir o frio, né? Mas como que a gente pode orientar nesse sentido?
Tentar evitar deles ficarem em corrente de ar. Então, isso é bem importante, né? Às vezes, colocar alguma barreira que impeça mesmo, que eu acho que o vento é o que mais judia ali do pet sentir frio, né? Colocar um abrigo, casinha, coberta, acho que tudo isso é bem-vindo, ajuda bastante.
Virar a casinha ali, né? Por exemplo, às vezes a casinha fica virada mais pro relento, isso. Virar pra parede, pro muro,
isso, dá,
né?
Pra virar a porta da casinha, né? Se ele já tem a casinha, que já é o ideal, virar a porta da casinha pro lado que não bate o vento.
Tem que ter algum cuidado também com essas cobertinhas, com essas roupinhas que são colocadas em relação a trocar com uma certa frequência, lavar, saber como lavar para não dar nenhum tipo de alergia também para os bichinhos?
Sim, tem tecidos que são extremamente até tóxicos, eu digo, para o animal. Então, quanto mais assim ele ser de malha, de algodão, é melhor, né? Tecidos... às vezes tem algum tipo que solta aquela farpinha, assim. Então, esse, além de dar problema na pele, vai dar problema respiratório. Então, tem que cuidar com o tecido. E isso que você falou é muito importante. Com o que lava. Porque a gente tira, às vezes acaba colocando junto, às vezes até com a roupa da gente, e colocando muito amaciante. Isso é péssimo para eles. Então, eles têm um cheiro próprio deles, cada animal se reconhece por esse cheiro. Então, um ou outro se reconhece também pelo cheiro, pelo feromônio que eles liberam. Então, se você coloca um negócio com perfume extremo, isso daí vai afetar a qualidade de vida dele também. Então, usar produto neutro, né? Tá sempre trocando, se deixa muitos dias, eu já comentei na outra coluna... Né, cães de pelo longo não é recomendado, faz nó, mas pode fazer ferida mesmo. Né? Fica um atrito da roupinha ali, ele não é acostumado, às vezes faz ferida na pele.
Larissa, a gente precisa ter um cuidado também, por exemplo, nesta época do ano, a gente tem o frio, em alguns momentos tem chuva, mas tem muito aquele orvalho, aquela umidade que fica ali no início da manhã, E muitos animais que ficam no relento e tem aí essa cobertinha ou essa manta, ela pode acabar ficando úmida. Tem que ter um cuidado nesse sentido?
Acho que se, no caso desse que você falou, era melhor até nem colocar a manta, né? Uhum. Então, usar outros tipos de recurso, né? Então, para não prejudicar nesse sentido.
Para não ter esse tipo de problema. E a gente tem muitos animais que também acabam ficando dentro de casa. Mesmo dentro de casa, tem que ver se ele está com frio ou não, como que funciona.
O que é muito importante. Então, o cão lá, às vezes, que fica em canil, que não bate sol. Então, a gente tem, né, várias estações do ano. Então, se naquela estação, principalmente agora no inverno, não está batendo sol, esse animal precisa tomar sol. Então, os animais também sintetizam vitamina D. Eles precisam de, no mínimo, 15 minutos de luz solar por dia. Então, também não é interessante manter 100% do tempo dentro de casa. Eles precisam ter essa exposição solar para sintetizar a vitamina D.
Isso tanto para cão quanto para gato
tanto
também?
Faz, tanto cão quanto gato. Então, não é porque está frio que não vai deixar o animal ter acesso a essa parte externa e tomar a luz solar. Então, ele precisa de ter o contato com a luz solar.
Uma dúvida que o pessoal tem bastante também, que é a questão de banho, né? Como que é essa questão de recomendação de banho para pets? Tem diferença para cão, para gato, para outros animais? E se pode tomar banho, o que fazer nesse momento de frio? Diminuir frequência ou ter um cuidado diferente?
Tem vários poréns, né? O gato, ele não é recomendado dar banho, ele se banha sozinho. Né? Mas gatos de pelo longo também é necessário que se penteie. Então, se a pessoa não penteia em casa, ela tem que levar no pet shop e tem que hidratar esse pelo e pentear. Então, gatos de pelo longo podem frequentar o pet shop. Em torno de cães, já varia muito com a raça. Então, tem cães também que a gente espaça mais o banho a cada 2 meses. Né? Cães de grande porte, cada mensalmente, eu acho que seria uma frequência bem interessante. Né? Agora, cães de pequeno porte, algumas raças semanal, independente se está frio ou não. Né? Uhum. Esses cães que, às vezes, têm um problema de pele, que tem uma carga bacteriana de ácaro na pele, esses cães é recomendado que se mantenha limpo. Então, se você acha que, às vezes, está favorecendo não levando a tomar banho, ao contrário, tem que tomar banho.
Tem que fazer essa limpeza. E se fizer em casa, tem alguma indicação por estar frio, assim?
O que eu falo sempre até para, né, para os meus pacientinhos, né? O banho em casa, você não vai ter todo aquele aparato que tem no pet shop. Então, o recomendado é levar no pet mesmo. Então,
lugar especializado.
Um lugar especializado, equipamento especializado, secador na temperatura ideal. Então, às vezes, um secador em casa vai demorar ali 1h30 para secar um pet, né? Então, ele vai passar frio, né? E lá, todos os pets, a maioria deles, praticamente, com certeza, quase 100% dos pets têm temperatura controlada dentro. Então, já fica mais calor até pelo fato dos secadores estarem, né, todos ligados. Então, é melhor que leve até o pet shop. Mas eu acho assim, não deixar de ter essa frequência do banho no inverno, né? E nos meus clientes até aumentam a frequência de banho no inverno porque às vezes querem dormir junto com o pet. Então, né? Às vezes não. Eu te digo com certeza. Os meus pacientes tomam até mais banho no inverno.
É uma estratégia também para o friozinho. Não é só para o bichinho, né? Para você mesmo, fica um pouco mais quente.
Sim,
com ele.
Sim, a gente que é mulher também, às vezes, acaba frequentando mais salão, porque prefere lavar o cabelo no salão no inverno, né? Secar no salão é mais confortável. Para o pet também é mais confortável. Então, eu recomendo.
Ah, muito legal, né? Para ter esse cuidado aí com os pets no inverno, porque se a gente sofre também, eles também podem sofrer. E a gente pode até reforçar um pouco aqui, Larissa, a questão que a gente falou há mais ou menos um mês, eu acho, sobre a questão da vacina, né? Porque agora começa a ficar ainda mais frio também e tem um período para ela começar a ser efetivo. Então, quanto antes levar para tomar a vacina da gripe para os pets é importante, né?
Sim, os pets que estão expostos ao frio, né? Nós aqui em Ponta Grossa estamos expostos ao frio.
Sim.
Então, são suscetíveis a pegar gripe. né? Quem acompanhou a coluna e já vacinou, hoje está protegido. Mas quem ainda não, corre que dá tempo. É melhor fazer, é melhor prevenir. E tem vacina tanto para cão quanto para gato de gripe.
Tem que ficar atento ali aos sintomas, né? No caso dos gatos, do espirro,
coriza no nariz e tosse.
E no caso do cão, é a tosse, né?
Tosse
bem seca, assim, né?
Já estão sabendo bem.
É, viu? Eu fico acompanhando, eu escuto a coluna depois, novamente. E pra quem tem calopsita, como é que faz nessa época de frio?
Agora...
Como a Vitória testa?
Eu acho que até ela vai saber melhor dizer, que agora não é a minha especialidade.
Fica dentro da casa a tua
calopsita? Na verdade, a minha calopsita, ela fica dentro de casa. Ela sai passear ali no quintal e tal, fica no solzinho, se esquentando, mas no geral a gente cobre a gaiola dela durante a noite, né, pra não pegar vento ali e tal, durante a noite esfria mais também. E essa calopsita que eu tenho hoje, ela não gosta de ficar abraçadinha, assim, embrulhada na gente e tal. Mas eu já tive calopsita que gostava de ficar ali, num dia que tava muito frio, ficar ali dentro do casaco, ali, ficar juntinho. Então, acho que pode variar também. Não é minha área, mas eu já tive 3 calopsitas e foram experiências diferentes. Hoje, a Pérola, que tá comigo, ela não gosta muito desse contato, assim. Acho que é porque ela não tá com frio, né?
Depende do signo dela, né?
Isso é um excelente um sinal, né? Então, às vezes, um pet ou uma calopsita que não é tão sociável, se ela tá procurando abrigo ou se juntar a outros pets, é sinal que está com muito frio.
Está com bastante frio, né? Tem que... Boas dicas também aí da Vitória aí pra gente cuidar ali com a questão, né? A Vitória já faz isso, mas... Cobrir a gaiola, mas deixar um fluxo de ar ali, né?
Acaba sendo as mesmas dicas, né?
Não,
tanto
interessante.
Tanto para cão, gato ou calopsita, tentar inibir aí o frio, o ar, né, gelado.
É, meu pai comprou a caninha nova pra Nina, né, que é a cachorrinha dele. Cachorrinha não, né, gigante, assim, né, um tourinho, né. A Nina já comprou uma caninha nova, ela tava lá toda faceira, e é óbvio que ele não deixa ela dormir pra fora quando tá frio. Larissa, muito obrigado, mais uma semana... com ótimas dicas aí para os nossos ouvintes.
Eu que agradeço. Boa semana para todos. Até semana que vem.